Olá!
Olá!
Voltamos, pipoqueiros, com mais um episódio do
Pipoca.
Delas.
E...
Tudo bem, meus pipoqueiros queridos? Hoje nós vamos falar de mais uma série que saiu em 2021, a primeira temporada, Cruel Summer, né?
Isso. Só para um adendo, né? Eu assisti em 2021, tá? Indiquei a Camila, né, para ela assistiu quando? Agora.
Semana passada.
Exatamente.
Agora, porque saiu a segunda temporada, já está passando a segunda temporada, não ainda no Brasil, mas já está passando lá. Segunda temporada já saiu. Mas essa primeira a gente vai falar para vocês foi lançada em 2021. Eu não vi realmente. Porque quando a Bruna falou que era adolescente, eu realmente não me interessei, porque eu não gosto de drama adolescente.
Ela tem uma pegada adolescente, mas ela tem uma temática um pouco pesada. Então, por isso que eu assisti e gostei. Porque eu odeio série adolescente.
Eu também não gosto. Então, por isso que eu. Mas é diferente. É um thriller adolescente. Então, tem um suspense, tem um drama. É interessante. Eu acho que foi por um caminho legal. Não só uma coisa muito adolescente chatinha, não. Então,
Exato.
interessante. Então, a série, ela não é linear. Ela se passa em três verões consecutivos na década dos anos 90. Ano de 93, 94 e 95. E a série é contada desta forma, sempre mostrando os 3 anos de uma vez. Não tem nada, não é primeiro 93, depois 94, depois 95. Não. A gente já vai vendo tudo o que acontece em cada um desses 3 anos aí, ao mesmo tempo, né? Então sempre
Isso.
mostra 93, depois como que a pessoa está em 94, depois como a pessoa está em 95. A sinopse, eu vou dar uma sinopse por cima, depois a gente vai entrar direitinho com spoiler. Tá. Cruel Summer se passa numa pequena cidade do Texas, Skyline, acho que é Skyline o nome, tá, gente? Uma cidade pequena do Texas, aquela cidade do Texas, tá? O pessoal tem aquele puxado na voz,
É
enfim,
tipo interior, né?
aquele sotaque mesmo, né? E aí a história é voltada em cima de duas adolescentes, a Kate Wallace, que é a popular, linda, loira, maravilhosa,
Padrão.
padrão, e a Janet, que é uma adolescente mais tímida, né, mas sofre bullying, mas sonha em ser a popular. Então ela tem uma admiração por essa menina, por essa Kate Wallace. Todo mundo tem. E aí, ali em meados de 94, como eu falei, são 3 anos consecutivos, essa menina, a Kate Wallace, some. E aí, todas as dúvidas para quem sequestrou essa menina recai, ou o que aconteceu com essa menina, né? Não necessariamente pode ser um sequestro, mas o que aconteceu com essa menina recai sobre a Janet. E a questão, a história gira em torno disso. Quem será que, né, está aí dizendo a verdade? Será que Janet fez alguma coisa com Kate? O que aconteceu com Kate? É isso, gente. Cruel Summer é sobre
É.
isso.
Quem matou o Dete Hortman?
É isso. Mas a gente tem que assistir exatamente tudo até o final para saber quem foi.
Até a cena pós-crédito para ter certeza. É
É
isso.
isso mesmo. Cruel Summer é uma série que ela é produzida pela
Jessica Biel.
que fez Candy, também conhecida como esposa do Justin Timberlake, mas que fez muitos filmes aí. Mas enfim, ela tá na produção, então tá indo bem a Jessica nas produções de série, né? Aquela outra que ela fez da Netflix também, a primeira temporada é boa, né?
The Sinner.
É The Sinner.
The Sinner ela produziu e tá na primeira temporada, e na segunda e na
Sim.
terceira ela tá como produtora. Mas a
Só
segunda e a
produtora.
terceira não são boas as temporadas, infelizmente.
É, não são, né? Que pena. Mas a primeira é muito boa. Assistam,
É.
vale a pena. Isso. Candy também, que ela tá. Enfim, a Jessica Biel tá fazendo coisas bem interessantes. Mas é isso. Vamos lá, então?
Vamos começar. Não
Vamos
vamos,
começar?
nós não vamos falar episódio por episódio, a gente vai falar só os pontos principais, mas quem não quiser spoiler, assista antes que vale a pena.
Isso. Assiste antes, vale a pena. Tá bom? Vamos lá. Bom, Cruel Summer, assim. O primeiro episódio é interessante que é para posicionar a gente, né? Porque a gente tem como entender como é que se passa a série. Então, começa focado mais na Janet. Então, mostra ela fazendo o aniversário de 15, o aniversário de 16 e o aniversário de 17 anos. Então, o primeiro episódio situa a gente nessa linha do tempo aí. O aniversário dela é de 15, pra gente ver como ela é, a caracterização dela com 15, porque aí a gente não confunde, né? Ela com 15, ela com 16 e ela com 17.
A Janet com 15, você vê que é uma menina que tem uma aparência meio de nerdinha, né? Ela usa óculos, aparelho, uma menina super doce, ela é super mimada pelo pai. A gente vê que ela é bem fofa no aniversário de 15 anos.
É bem bobinha também, tem aquelas brincadeiras ainda de menina, de bobinha, ela usa óculos, usa aparelho. Ela tem um cabelo que eu acho que tentaram fazer cacheado, mas não rolou. Acho que ficou meio frisado com a
É.
caracterização. Não sei se é peruca e tal.
Ficou péssimo.
É, mas enfim, não sei se era pra ser cacheado, mas tudo bem. Mas enfim, a caracterização dela é bem menininha, as roupas bem menininhas, bem anos 90 mesmo. Já ela com. Pula pra ela fazendo 16, todo aniversário ela é acordada pelo pai, pela mãe, pelo irmão. No quarto, com festinha, ê, feliz aniversário, é uma família unida, tal. Já o aniversário de 16, ela já é acordada pelo namorado, então com 16 anos ela já tem um namorado bonito, que é o menino mais popular da escola. De repente, com 16 ela já tá sem aparelho, sem óculos, cabelo liso, ela já tá mais bonita e ela já é a garota mais popular da escola. Pula para 95 e aí ela já tá assim, com cabelo curto, escuro, bem dark, o pai dela já entra mandando ela levantar, falando que a advogada dela tá esperando ela. É esse o início de Cruel Summer pra
E
gente.
sobre os anos, além da caracterização das personagens, a cor, não é nem a fotografia, eles mudam os tons das cores entre os anos. Então, tipo, 93 é coloridinho, 94 é mais colorido que a fase que ela tá popular, e 95 é um tom azulado, de frio, de frieza. Então a gente percebe também quando muda as cenas, pela
Sim.
cor, a gente não fica perdido no tempo.
95, como é o lado mais sombrio de toda a história, deles todos, é quase quase preto branco, às vezes, em alguns momentos, quase não tem cor, né?
Quando tem azulado.
É bem interessante isso também, essa mudança feita com a cor. É bem legal, achei bem feito. Essa é a apresentação que a gente tem de Cruel Summer e dessa personagem, e também pra gente entender como funciona. Essa é a Janet. O primeiro episódio é praticamente todo sobre ela. Então a gente conhece aí a apresentação dos amiguinhos dela, né? Que ela tem dois amiguinhos. Ela tem uma amiguinha que é a Mallory e o amiguinho que é o Vince.
Não são populares também. Eles são igual ela, tipo, os excluídos, vai.
É, eles são. É, são nerds, eles não. Enfim, a personagem da Mallory, ela é bem chata, pode
Muito.
dizer. Ela é muito tóxica, eu acho. E o Vince é um amor. Sinceramente, foi o único que eu me importei na série inteira. Não porque as atrizes são ruins, não, pelo contrário. Eu achei a Janet maravilhosa. O nome da atriz é Kiara Aurelia. Achei ela muito boa. Mas eu digo porque elas são chatas mesmo. E o Vince é um amor. Então, nesse primeiro episódio a gente conhece ela, essa amizade, o círculo da Janet, que é esse. Ela tem um irmão bonzinho também, um irmão que fez ali uma ponta em Cobra Kai, e que é o Derek, e ela tem o pai dela é uma carinha conhecida, ele já fez muita coisa, eu já vi esse moço em muitos lugares, mas eu não vou saber se tá em qual, que é o nome do pai dela, que é Greg Turner. Eu vou falar dele mais fisicamente, ela tem a mãe dela também, mas o pai é porque o pai realmente é mais presente. E aí aparece também a Olivia Holt, que é a atriz, que é a que faz a personagem Kate Wallace, que é a queridinha.
Que é a popular loira padrão.
É popular. Nesse primeiro episódio, a Kate ela só aparece mesmo nessa primeira fase lindíssima. Ela é loira, ela é linda, ela é fofa, coisa que, né,
É,
é
ao
incrível.
contrário de todos os filmes dos Estados Unidos, que a popular é uma megera, a Kate não, ela é
É.
fofa, ela é educada, ela se importa, ela é bem
Sim,
fofa mesmo.
ela dá atenção e ela namora o menino mais popular da escola, que é o Jamie. É, nesse, em 93, ela tá namorando o Jamie. Enfim, esse primeiro episódio é pra mostrar. E ela tem duas amigas também, bem patricinhas, bem chatinhas, e bem diferente dela. Que também não tem muita relevância, mas elas são tão ali pra serem personagens dela serem insuportáveis também. É isso mais ou menos, né? Primeiro episódio é pra situar a gente aí.
É, com a Janet.
Daí, a apresentação do Janet já tá feita. Vamos fazer agora da Kate, né? Que a Kate também tem um episódio que é só dela, né? Cada episódio a gente vai tendo apresentações específicas de cada personagem. Primeiro começa com a Janet, porque ela é a principal. Assim como o dela, a gente tem um só da Kate, tem um que foca mais no Vince, nas questões dele, o outro que foca na mãe, enfim. Tem
É,
vários assim.
a gente vai focar mais nas duas, porque é a história que importa. O secundário a gente não vai falar, não, porque aí.
A Kate, ela é uma menina, como a gente já falou, Linda, 93, ela é loira, linda. E ela não aparenta ter a idade dela. Eu não achei, sabia? Nossa, que coisa que. Quando você vê ela em 93 e ela em 95, a diferença é muito gritante, porque em 93 ela parece uma mocinha. Ela tem só 15, mas ela parece ter mais.
É
O jeito
verdade.
como ela se veste, ela é toda fina, ela se veste toda linda, elegante. Ela parece uma moça. E aparece também os 3 anos dela. Em 93, ela tá no auge, tá linda, namorando. Em 94, ela não aparece, porque ela some. E aí, em 95, aparece ela já de cabelo mais escuro, com roupa mais de roqueira, mais escura, mais de preto, já em casa. Então, a gente já entende que ela sumiu e que em 95 ela. No começo, a gente ainda não tem muita certeza o que aconteceu com ela, mas em um determinado momento, que não é no final da série, só para deixar claro isso para vocês, a gente já entende que ela foi sequestrada e ela volta. E quando ela volta, os momentos dela de 95 são esses, elas voltando, sendo resgatada, aparecendo na televisão, dando entrevista. A gente vai vendo esses trechos aí. A gente vai vendo as coisas bem soltas na série, né?
É.
Depois é que elas vão se encaixando. Então a gente vê ela dando uma entrevista, então ela já tá bem diferente. Às vezes a gente vê ela brigando com a mãe. Ela tá bem diferente em 95, porque, claro, ela tá traumatizada, né? Tá,
É,
né?
bastante.
Traumatizada. E aí ela acusa uma pessoa, que é no caso a Janet, de não ter ajudado ela enquanto ela estava nas mãos do sequestrador. Essa é toda a questão da série.
Esse é o problema, porque a partir do momento que a Kate volta e acusa a Janet, tudo muda, né? Porque vira um caso policial, né? Ela omitiu que sabia onde a menina estava, né? E a Janet já fala que não, que ela não sabia, que foi só um engano e tal. E aí vai todo desenrolar, então é construído em cima dessa relação. E aí a gente vê o antes, o durante e o depois, né? Das duas.
É, quem tá falando a verdade, né? Se a Janet tá falando a verdade ou se é a Kate, porque
A
da forma
Kate.
que foi apresentado pra gente, a gente não tem como saber, a gente não tem certeza. E isso é legal da série, a gente fica na dúvida. A tendência, pelo menos pra mim, foi de eu fiquei do lado da Janet ali. Eu fiquei achando que a menina tava. A Kate tava com raiva, porque quando ela saiu, a Janet era popular, tava namorando o ex dela e.
Tomou o lugar dela, né? Porque ela ficou
Tomou
amiga das
o.
amigas dela, pegou o namorado dela, ficou popular.
Tava meio que quase vendo a vida dela ali, então eu falei, eu pensei, e da forma que é mostrado, parece isso, que a Kate ficou com raiva e resolveu acusar a menina de que ela não ajudou. Mas a gente vai explicar melhor, como assim ajudou? Como
É,
assim?
mas
Por quê?
ao longo dos 10 episódios, você muda de opinião. Tipo, tem hora que você fica do lado da Kate, aí tem hora que você fica do lado da Janet, aí tem hora que você volta pro
É.
lado da Kate. Porque a forma que é construído, como não é linear, a gente não sabe como é que a história aconteceu, então a gente fica na dúvida até o último episódio.
Que a gente não conhece, na verdade, as personalidades delas duas bem logo. A gente vai conhecendo as duas personagens também com o tempo e a gente vai entendendo como elas são. A gente vai entendendo, por exemplo, que a Kate, na fase que ela é linda, que ela é popular, ela não é tão feliz.
Em casa, né? Com a mãe.
É, apesar de ser uma família rica, popular, que a família toda é. A mãe é popular, é bonita, é casada com um jogador, ex-jogador de futebol americano, sabe? É uma família popular que dá festas. Ele não é pai, na verdade, ele é padrasto. Que ela, inclusive, ela tem uma irmã por parte aí de pai, né? Enfim, então a gente começa a mostrar sobre a vida dela e a gente vai vendo que ali em 93 ela não é tão feliz. Ela tem. Eu acho que ela se sente um pouco só, apesar de tanta popularidade, ela se sente um pouco só. A mãe tá mais preocupada com as aparências e aí eu acho que ela se sente um pouco abandonada ali. Ela começa a pegar umas coisas de família, casos de família, né, gente? Cristina Rocha contaria muito bem aqui. Que aí ela começa a pegar certas coisas, ela começa a pegar. Traição da mãe, por exemplo, a mãe trai o pai, ela escuta um telefonema do pai, que ela entende que também o pai tá traindo a mãe, eu também entendi, mas eu não sei, parece que não
É.
era, mas. E aí ela começa a ter algumas crises aí por conta disso, ela é meio, acho que ela é mais madura, o namorado também já começa a incomodar um pouco, porque o namorado é meio bobão, e aí ela já começa a ficar um pouco incomodada com esse namorado, sabe? Mulher, né? Que vai
Sim.
madurecendo antes. É, então ela começa. E aí, nisso tudo, vem um novo diretor para a escola delas. É uma cidade pequena, só tem uma escola, tá?
É.
Ele é bem jovem, um diretor jovem, e ele vem para ser o novo diretor da escola. E ela conhece esse diretor, todo mundo conhece esse diretor. O pai da Janet, bom, só reforçar isso, ele é corretor de imóveis.
É importante essa informação.
É, ele é corretor de imóveis, ele é... Lá em 93, ele tá todo mundo bem. 93 é o ano ótimo para todo mundo. Pai da
Depois é
Janet
só ladeira abaixo.
é corretor, é um bom corretor, ele vende bastante. A mãe também tá ótima, tá feliz, tá tudo certo. A Kate é a mesma coisa, uma família ótima, só que ela não tá tão bem. Enfim, aí esse professor vem, né, amiga? E aí esse professor vem.
Diretor, se eu não me engano, eu acho que ele é vice-diretor.
É, o Martin. Ele vem para a cidade para comandar a escola. E aí, o Martin, que é o diretor, vem para a cidade. Quem vende a casa para ele é o pai da Janet. Só que essa casa, ela tem um histórico aí, né? Não sei, uma coisa que criança geralmente, ah, é assombrada, né? Vamos entrar lá enquanto tá vazia, sabe essas coisas? Esses desafios que criança gosta de fazer? Tem esses desafios que a Janet, a amiguinha, e os amiguinhos dela, a Mallory e o Vince, eles têm uma lista de desafios, né? Lá em 93, que eles têm que cumprir. Então, um desses desafios é entrar nessa casa vazia aí, que o pai da Janet está vendendo. Então, eles conseguem roubar a chave lá do pai, da menina, e eles entram na casa. E vão brincar de esconde-esconde, gente. Coisa de adolescente, criança. Cães de brincar
É
de esconde-esconde.
normal.
Vão brincar de esconde-esconde na casa vazia. Então, ela fica ali contando e os outros amiguinhos, os dois amiguinhos, vão se esconder na casa. Ela tá contando, contando, contando. Tá? Quando ela termina, ela vai procurar os amiguinhos. Enquanto ela tá procurando os amiguinhos, ela desce. Porão, né? Tem uns
É. É
espelhos, você faz uma ginástica, né? É
um
um porão.
porão, só que ele é todo espelhado. Não
Ela
tem
desce.
janela, né? Porque é porão, então ele é todo espelhado.
Ela desce, olha, tudo bem. Ela sobe, continua procurando os amigos, aí de repente ela assusta e vê o professor. O professor tá na casa. Aí o professor fala: Quem é você? O que você tá fazendo aqui? Oi, tudo bem? Tá na minha casa. Aí ela assusta e fala: Ai, inventa uma desculpa, porque para os amigos dela, dá tempo dos amigos dela saírem, porque eles estão escondidos, né, lá em cima, no banheiro. Então ela inventa uma desculpa lá, fala que o pai dela mandou ela ir lá,
Para
que
dar
teve que esperar.
boas-vindas, não sei o quê.
Ela dá uma enrolada nele, conversa um pouco para que os amigos consigam fugir e depois ela sai. E aí entende-se que este diretor mudou para essa casa e ela não sabia. Eles achavam que a casa estava vazia. E essa informação é importante. Vocês vão entender por quê. Esse professor é muito importante na trama, porque a gente tem aqui uma crítica bastante importante e que aí a gente tem que entrar nessa questão: como é difícil ser mãe e pai nesses dias de hoje. Essa série aborda abuso e o grooming, que é o termo que a gente usa quando uma pessoa maior de idade tenta seduzir ou atrair uma pessoa muito mais nova para um relacionamento sexual.
É o famoso pedófilo, né, gente? No português, claro, é isso.
Tá? Então, estamos aí falando de uma coisa séria. Então, essa série aborda de uma forma muito sutil, mas aborda. Eu acho
Sim.
até interessante a forma como é passado isso pra gente, porque parece que não é, né? Você fica, ai, mas...
Romantiza, né? Aí você fica na dúvida, você
Parece
fala,
que não,
ué.
mas... Ai, mas... Não, mas é, porque você tem que lembrar da idade da menina, né?
Ela tem 15 anos, gente. É
Exato.
pedofilia, sim.
A série, ela vai se desenrolando. A Kate, ela tá lá naquele momento ruim da vida dela em 93, a Kate, que ela viu a mãe traindo o pai. Não aguenta mais segurar esse segredo. E enquanto ela tá segurando esse segredo, ela vai ficando triste, mais introspectiva. E esse diretor vai se aproximando dela. Então, ele vai se aproximando dela numa festa, eles conversam. E aí, depois, ele se aproxima dela num. Tem um jantar, eu acho, assim, num. Na casa, acho que dos pais, ele tá lá fora, ela vai lá para fora, eles começam a conversar, então ele vai jogando charme para ela também vai retribuindo esse charme, mas a gente tem sempre que lembrar que ela tem 15 anos. Vai mostrando muito isso, né? E aí depois eles se encontram num parque de diversão. Ela tá sempre linda, né? Em 93 ela tá sempre muito linda. É incrível a caracterização.
Impecável.
Não é? Ela tá sempre linda demais. E aí ele continua jogando charme para ela. Me fala aquelas coisas, ah, eu achei que você fosse mais velha quando eu te vi a primeira vez, enfim, blá blá blá. Enfim, ele vai se aproximando dela. E aí, até que nesse dia fatídico que ela discute com a mãe, que ela entrega, ela não aguenta mais segurar, fala pra frente do pai que a mãe traiu, ela dá uma bofetada na cara da filha, a mãe, né, da Kate, e ela pega as coisas dela, arruma a mala e sai, e vai embora.
E vai chorar na calçada.
Vai. Só que aí, em vez dela ir para casa de uma amiga, ela vai para casa do diretor. E o diretor Ao invés de mandar a menina pra casa ou ligar pros pais pra tranquilizar, ele deixa a menina entrar. E aí a menina quer ficar lá uma noite, porque não tem pra onde ir, não quer ir pra casa dos amigos, porque senão a mãe vai achar ela. E ele deixa. Até então, ok, entre aspas. Ok, porque ele deixa ela lá, ela dorme no sofá, ele acorda de manhã e fala, ah, faz café e tal, e fala, você vai pra escola. E ele sai e vai pra escola. E fala, depois você sabe, aí você sabe que você sai, a gente se vê na escola. E aí é que começa a trama do desaparecimento dela. Por quê? Ela não aparece na escola. E aí ela não aparece, a mãe começa a ficar preocupada, porque elas brigaram, mas sabe, né? Teve uma briga, a mãe vai justamente falar com o diretor. Mas a Kate veio hoje, tal, ele vê que ela não veio. E aí começa a preocupação. E aí a gente entende, né, que ela não. Que ela ficou na casa. Até então, a gente percebe aqui que ela não foi sequestrada. Ela não quis ir. Que ela não quer ainda enfrentar a mãe dela, não quer enfrentar os amigos. E aí, quando ele chega em casa, ele fala: você vai acabar com a minha vida, porque você tinha que ter ido, e agora? Aí lá, e a gente resolve isso, não sei o que e tal. E nessa, pra gente encurtar isso aqui, gente.
É, ele cria, por causa desse primeiro dia, ele cria um problemão assim que não dá para resolver, sabe? Tipo, e não precisava tanto. Ele assusta ela, né? Porque ele fala, agora não dá para, agora você não pode sair daqui.
É, porque como é que vai ser? Porque aí, enquanto ele tá lá conversando com ela, a polícia, a mãe dela, sei lá, alguém liga e fala: ah, você está sendo procurado oficialmente pela polícia. E aí agora? Ela: ai, ah, não, a gente resolve isso, eu consigo consertar. Enfim, só que aí meio que ela não, ela fica, mas não, ela não fica forçadamente. Ela vai ficando, porque aí ela já não tem mais como sair, quer dizer, na cabeça dela, porque dava para sair, gente.
Ele manipulou e ela ficou com medo, uma menina de 15 anos, né? Então ela ficou com medo de sair e dar algum problema para ele, ele ser preso, por exemplo, sendo que ela foi porque
É.
ela quis, entendeu?
Sim, porque
Enfim.
dava para ela sair, né? Tranquilamente, falar, ai, fiquei na casa. É que ia pegar mal para ele? Ia. E aí, lógico, ele pensou nele, né? Por que que.
Ele ia
Óbvio.
perder o emprego, ele ia ter que sair da cidade que ele acabou de chegar, então para ele ia ser um problemão. Mas dava para resolver, gente.
Eles decidiram que. Bom, ela foi ficando. Foi ficando, e aí, assim, no começo realmente não tinha nada, mas, gente, ela fica na casa dele por 4 ou 5 meses. E eles têm um relacionamento amoroso mesmo. Então, ele está realmente tendo relação sexual com uma menina de 15 anos. É bem problemático, né? A forma como é passada lá não é dessa forma. Quando a gente entende a situação, fala: meu Deus,
Um
que absurdo.
diretor pegando uma menina de 15 anos, presa na casa dele. Tudo errado.
Pois é. Nesses 4 meses, Kate tá aí sumida para as pessoas. Tá vivendo lá esse romance estranho com esse diretor na casa dela lá. É a história passada, ela fica lá, eles tomam um café, né? Tudo lindo, tá? Ela tá lá, deixa ela lá. A gente vai voltar pra Janet, tá? Porque Janet, assim, no começo lá, ela é meio obcecada por essa moça, por essa menina, por essa Kate, né? Então ela fica olhando pra ela, aquelas coisas.
É, quer ser igual, né? Aquela coisa bem de quem é popular e quem é nerd.
Em 93, ela fica olhando, desejando mesmo, desejando aquele menino, aquele namorado, desejando ser ela. Nesse aniversário aí de 15 anos, ela ganhou um colar horroroso dos amigos. Horrível o colar, nem lembro o que tem escrito no colar, mas o colar é bem feio. E ela fica usando aquele colar. A mãe dela já é mais ambiciosa, porque a mãe dela parece que foi popular na escola, a mãe da Janet. Ela conta, mas eu acho que é mentira. Porque eu acho que a mãe da Kate era popular, mas a mãe da Janet eu tenho minhas dúvidas se é verdade ou não. Então ela quer que a filha seja popular, claro. E a Janet, aí a gente começa a ver a personalidade dela. A Janet, ela quer muito ser popular. Então ela vai, ela já vai mudando, assim. Enquanto os amiguinhos ainda querem brincar de fazer desafio, não, ela já não tá mais na pegada. Ela já tá querendo sair disso, entendeu? A Mallory já tá enchendo o saco dela, já. E aí eu concordo até com a Janet. Que a
É, a
Mallory
Mallory é
tá
chata.
mesmo, tá enchendo o saco, não tá? Ela é chata, ela é tóxica, ela fica obrigando a fazer do jeito que ela quer, sabe? Ela vem pra cima da Janet mesmo, assim.
Ela é aquela amiga dominante, sabe?
É, ela vem pra cima da menina, ah, você tem que fazer, não sei o quê, né? E eles fazem mesmo, tanto ela como o Vince, faz tudo que a Mallory quer, que a Mallory manda. Todos os desafios, não sei o quê, ela faz, eles fazem porque a Mallory manda. Tem até uma bem, bem horrível que ela fez com o menininho, que ela. Eles têm que chamar alguém para um date. E aí ela tem que chamar um menino lá que é nerd também, feinho. E ela tem que chamar esse menino para um date no parque. E ela chama o menino para o date. E aí eles estão ali brincando, na barraquinha lá de encher, sabe? Tipo, a boca do palhaço tem que encher e tal. E chega as duas amigas da Kate lá, que são bem insuportáveis. Essas duas são bem insuportáveis. Bem diferentes da Kate. Elas são bem bullying mesmo. Aí começa a tirar sarro dela. Vai, esse é seu amigo? Você tá namorando com ele? Aí ela fala, não, nem conheço esse menino. E sai, deixa o menino lá.
Tadinho.
Sozinho. Tadinho. Com dó. Só pra ela não passar de, sabe, que tava com o menino. Ela sai e deixa o menino lá. E o menino fica esperando. Ele fala, não, a Janet vai voltar. Aí quem tá na barraca, inclusive, é o diretor lá, o Martin, ele fala, não, ela não vai.
Aí ele Tchau. Foi sensato. Aí.
Aí depois ele até chama a Janet e fala, ó, não foi legal o que você fez com o menino e tal. Mas ela é muito obcecada. Ela é tão obcecada que essa cena, por exemplo, a Kate, que já tinha passado ali na barraca pra conversar com o diretor, ela esquece o prendedor de cabelo. E a Janet vê que tá na mão do diretor. Aí ela fala, dá pra mim que eu entrego pra ela. Louca, você parece assim, drogada, sabe? Alucinada. Assim. E ela pega o negócio e ela não entrega pra Kate. Bom, também depois a Kate some, mas mesmo assim, ela não entrega pra Kate. Ela fica usando. E a Mallory, ela vive falando pra ela, você é estranha. Você é estranha. Você ainda não devolveu isso, você tá usando. Que esquisita. E a Janet, ela vai tendo essa mudança, ela vai mudando. Ela já não quer, até o dia que, de fato, ela enfrenta a Mallory, fala que ela não quer mais ser amiga da Mallory, porque a Mallory tóxica fica enchendo o saco dela. E ela já tá querendo outra coisa. E quando ela descobre que a Kate sumiu, aí ela toma coragem de se aproximar do Jamie, que é o namoradinho da Kate, que é quem ela fica ali de olho. Então, ela mostra essa aproximação, ela começa a conversar com ele, e ele é fofo até, ele não é um menino desses bully, assim, que maltrata, não, ele conversa com ela, e ele vai conversando com ela e tal, e ela vai se aproximando, e aí a gente tem essa reviravolta que em 94, né, ela já é popular, então 94 ela já tirou o aparelho, tirou o óculos, tá namorando esse menino, a Kate sumiu, né, e ela é amiga dessas duas meninas que eram amigas da Kate, então ela não é mais amiga da Mallory e também não é amiga do Vince. Da Mallory eu até entendo, do Vince eu achei que ela pisou na bola. Porque o Vince é amigo dela desde criança, ele é vizinho dela, mora na casa da frente. Foi feio da parte dela, né?
Muito.
Grata. Então é isso, gente. A Janet é isso aí, essa é a transição dela. Ela sai ali da tímida, da nerd, e vai pra popularidade, e aí ela não fala mais com essa Mallory. E a Mallory guarda mago, guarda rancor dela, fica puta. Mas o namorado gosta... O Jamie tá bem apaixonado por ela. Até tem uma conversa dele com um amigo, ele fala, ah, você já esqueceu a Kate? Ele fala, ah, a Kate sumiu. Até então eles não sabem onde ela tá. E ele fala, eu gosto da Janet, ela me faz bem. No relacionamento tá tudo certo, ele gosta mesmo da menina, de fato. Começa esse relacionamento, tá tudo bem. 94, a vida da Janet tá perfeita. É tudo que ela queria na vida, é linda. Até essa bomba, que é quando a Kate, ela é resgatada e ela diz que a Janet... viu ela lá na casa do diretor e não ajudou. Não falou, não chamou a polícia, não chamou ninguém. A gente entra, aí a gente entra nessa questão. Ué, mas as memórias que a memória que a gente tem quando a Janet entrou na casa, que foi a única vez que a gente viu, ela foi até o porão e não tinha ninguém. A gente fica na dúvida, então, né? Ué, mas ela entrou, mas não tinha ninguém. A Kate tá mentindo. Porque a Kate, ela fica lá na casa do cara, como eu já falei, 4 meses. Ela passa todo o tempo lá. Só que aí, ela é uma adolescente de 16 anos. Ele queria que ela ficasse lá até fazer 18, veja bem.
Por quê, né?
Ela tem 15. Ia fazer... Ela ia ter que ficar 3 anos dentro da casa do cara sem sair. 3 anos. Que aí sim, ela podia sair da casa deles, podiam casar, e aí tudo bem. Mas realmente ele pensou que ia dar tudo bem?
É, achou que é plano brilhante, brilhante.
Então, ele achou que estava tudo certo. Só que ela é uma adolescente de 16 anos, no auge da juventude. Ela começa a ficar entediada. Ele sai para trabalhar, ela fica sem fazer nada dentro de casa. Lembrando que é anos 90, gente. Não tem celular. Tem nada. Tem internet, mas não é de hoje. Tem rede social, tem nada. É uma televisão de tubo. Tá? Fica VHS, não temos DVD. Não temos streaming. Ela fica sem fazer nada dentro de casa. Então ela começa a ficar entediada. Ela passa Natal sozinha. Enfim, ela começa a ficar entediada e ela quer voltar pra casa. E aí começam os problemas, porque ela quer voltar e aí ele já não quer deixar ela voltar. Porque agora, realmente, se ela voltar...
Vai. Vai preso.
Só que ela quer voltar, ela quer voltar, ela quer voltar. Ela bate o pé, quer voltar e, enfim. Nessa dela querer voltar, pergunta pra ele, então cadê minhas coisas? Eu vou embora, eu vou sair, a gente resolve isso. Você não vai ser preso? Aí ele fala, as suas coisas estão lá no porão. E quando ela desce, ele tranca a porta. E aí sim, ela começa, fica presa.
É, aí ela até tá, então, de fato, em cativeiro.
Porque até então, os 4 meses, ela ficou na casa dele, normal. Ela poderia ter ido embora quando ela quisesse, mas ela não foi. Então, aí... Sim, ela é colocada em cativeiro, colocada dentro do porão, porque aí ele se desespera, acha que ela vai, que ele vai preso, e aí ele deixa ela presa lá. Então a Kate fica presa, aí de fato ela fica presa lá no porão em cativeiro. Quando ela sai, aí a gente fica na dúvida por isso, porque a gente só viu a Kate uma vez na casa. A Kate não, a Janet.
Janet.
Uma vez. Só que daí tem uma cena em 95, a gente tá deixando um pouco 95 de lado, né? Mas 95 é mais as questões muito... os traumas da Kate. Em 95, a Kate tá muito aborrecente mesmo, ela tá bem chata. Mas entende-se por quê também, né? Mas ela tá assim, não está se dando com a mãe, não está com o pai, ela briga com todo mundo, não fica mais com as amigas, enfim, ela tá bem péssima.
É trauma, né?
É, raiva de todo mundo, tá? Que ela fala. Quando ela sai, que ela acusa a Janet de ter ido lá, né, e não ter chamado a polícia, a vida da Janet acaba. Porque aí todo mundo fica com ódio dela. Então é uma reviravolta, porque ela é a popular no momento. Mas aí ela cai totalmente. Ela começa a ser odiada. É uma cidade pequena, né, gente? Então ela é odiada na cidade toda. Ela tem que sair da escola. Ela não aguenta. Todo mundo xingando ela, olhando feio pra ela. Ela leva uma porrada. Aí achei péssimo. Leva uma porrada do menino, do Jamie. Quando a Kate é achada, ele dá uma porrada nela, porque ele acredita na Kate, né? A Janet não ajudou. Então ela apanha do namorado, todo mundo fica contra ela. Aliás, essa é péssima também, porque quando ela apanha do menino, ela protege ele, né?
Mas a Janet não é uma pessoa equilibrada, né?
É, aí você vai vendo também os traços de personalidade, porque ela apanha do menino e ela quer continuar com ele. Porque ele dá uma porrada nela, vai ter ido na polícia na hora, mas tudo bem. Ela toma uma porrada, mas ela quer continuar com ele, só que ele não quer. Mesmo gostando dela, porque ele também fica confuso, tá todo mundo confuso. Ninguém tá entendendo o que tá acontecendo, né? Só quem acredita nela mesmo é o pai. O pai acredita nela desde o começo, fielmente, o pai dela. Tá sempre do lado dela. A mãe, já, no começo, acredita muito. Mas depois a mãe começa a desconfiar da Janet. Começa a ver que a menina não é tão sincera assim e a mãe tá certa. Só que a mãe, é engraçado, né? A mãe começa a ver que a menina não tá mentindo, começa a ver que a menina tá se enrolando na história, a mãe simplesmente vai embora.
É, era a desculpa que ela queria.
Ela fala pro pai, você não tá vendo o que eu tô vendo, você não tá vendo, tá mesmo, o pai dela não tá vendo. É, a mãe fala pro pai, fala, você não tá prestando atenção, quando você começar a enxergar o que eu tô enxergando, você vai se decepcionar, e ela vai embora. E aí, por que que ela fala isso pro pai? Porque aí a gente tem uma cena de 95, que a Janet... volta lá na casa do professor, do diretor, lá no porão espelhado, lembra? E o Vince, amigo dela, vai encontrar ela lá. E aí ele pergunta pra ela, quantas vezes você veio nessa casa? Aí ela fala, muitas. E aí a gente começa a ver algumas cenas dela voltando na casa. Ela é obcecada na casa. Não dá pra entender também isso. Ela vai na casa o tempo todo. Toda vez que ela sabe que o diretor não tá na casa, ela entra na casa pra nada. Ela entra, olha e às vezes ela rouba umas coisas. Nossa, ela não é nada normal. Ela entra na casa do cara quando ele não tá lá, rouba umas coisas, sabe? Fica andando pela casa, louca, louca total, sem noção. Então ela fez isso várias vezes. E a mãe dela encontrou essa chave escondida no quarto e deu pro pai. A mãe falou, ó, essa casa é do diretor, ela tá indo lá, então eu acho que ela é culpada, você testa lá. E aí o pai vai e testa e realmente é a chave da casa. E aí a gente também descobre que ela foi várias vezes lá. Inclusive, uma dessas vezes, que foi um Natal, ela entrou e roubou um globo. Você sabe esses globos de tem nevinha dentro, toca musiquinha? Ela roubou um desses aí, na casa do diretor. Lá em 90 e... isso tudo em 93, tá, gente? Quando ela ainda era nerd. Mas ela também entrou na casa algumas vezes em 94, quando ela já era popular. Porque ela tornou isso um hábito, de entrar na casa do cara. A vida dela virou um inferno. Então, em 95, ela é odiada, ela já tá... uma vestimenta também bem escura. E todo mundo meio que veste escuro em 95, né? Tudo meio escuro. Ela tá sempre chorando. Ela tá sempre também descontando nos outros. O pai tem uma namorada, porque a mãe saiu. Então ela desconta na namorada do pai. Enfim, essa menina, como eu falei, é muito boa atriz. Ela faz os três tipos muito bem. Ela faz os três anos, três personalidades da Janet muito bem. Eu gostei muito dela. Em 95, então, a Janet tá nessa questão aí de provar que ela não viu, tá, e começa a processar a Kate por injúria. Que ela, com todas as forças, ela diz que ela não viu a menina lá. Ela não viu, não viu, não viu, não viu. Ela jura de pé junto que ela não viu. Que ela sim entrou na casa várias vezes, mas que ela nunca viu. Nunca viu a Kate lá. E a Kate fala que viu, que ela viu, que ela viu, que ela viu. Fica essa briga entre elas. A Janet continua sendo odiada porque as pessoas acreditam na Kate, né? Até pela Kate ser popular e tudo mais. Então,
é, e a Kate foi sequestrada, né? Por isso que o pessoal acredita.
Claro, né? E a Janet, não, ninguém acredita nela. Só o pai dela mesmo que tá ali. O pai já tá desgostoso da vida também, coitado. E, coitado, tá sem dinheiro, tá pagando advogado, enfim. Em 95, eu desenrolar todo dessa parte de provar que a Janet tá certa ou tá errada. Então ela tem uma advogada, o advogado da Kate também tá ali tentando provar que a Janet viu. E elas ficam, tem toda essa cariação aí de
não, provar quem tá certa e quem tá errada.
De testemunhas, de não sei o quê, pra saber da vida das duas, pra ter certeza de quem tá falando, se falando a verdade, quem tá falando, quem não tá. Todo mundo começa a vir pra dar depoimento e tal, não sei o quê, pra ver quem tá falando, então vai trazendo histórico das duas, mais da Janet, né, que acho que tem um histórico pior do que a Kate é mais perfeitinha. Aí fica nisso aí. Nesse, no final, que a gente já vai pra parte final aqui, é, pra vocês entenderem, tem o desenrolar final. É que a gente vai saber exatamente o que aconteceu com a Kate lá na casa. Porque a gente sabe que o Martin morreu, o diretor. Mas
a
gente
não
sabe
como.
Então a gente tem aquele dia exato passado pra gente. Então a Kate tá lá no porão. Ele desce com uma arma porque ele resolve se matar. Porque não tem como, não tem o que fazer. Se ele deixar ela sair, ele vai ser preso. Então ele resolve se matar pra ela ficar livre. Então ele desce, vai com a arma. E aí, só que ele não consegue atirar na cabeça dele. Então ele larga a arma lá, começa a chorar, aí ele não consegue atirar, só que aí a Kate pega a arma e aponta pra ele, e aí a Kate atira, porque ela consegue atirar.
Tá louca pra ir embora?
Ele falou, não, a gente resolve isso, não, mas ela atira, mata ele, e aí ela chama a polícia e ela é resgatada. Então ela matou o cara com a arma dele lá. Só que aí a gente começa a ver também que a Kate não contou a história verdadeira pra polícia, ela não disse que ela foi pra lá por vontade própria. Ela disse que foi sequestrada por ele e colocada lá desde o começo.
Ah, né? Já matou mesmo? Pra quem vai falar a verdade? Eu também mentiria.
Ela, exatamente. Ela contou a história, a versão dela de sequestro. Ela não disse que foi assim, por vontade própria. Não conta isso pra ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. Aí ela entra num chat. Lembra do chat? Nossa, tu vão lembrar. Acho que quem é da nossa geração dos anos 90 vai lembrar desse chat. Isso aqui, sabe essas coisas?
Chat wall.
Ela entra num chat desse pra poder falar sobre o que aconteceu com ela, um chat de traumas, de vítimas. E ela começa a falar com essa pessoa específica, ela começa a falar e ela conta a verdade. Conta que ela foi por vontade e tal, tudo que aconteceu. Só que essa pessoa, ela é a irmã dela, a irmã por parte de pai, que elas não se davam bem. A menina não gostava dela, acho péssima também, porque ela era tão fofa com ela, a Kate, e a menina era super grosseira com ela. E ela contou isso pra irmã, e a irmã, essa irmã dela, começa a ficar com o irmão de quem? Ela começa a ficar com o irmão da Janet. E o irmão da Janet tá lá no quarto, lá no dormitório dessa irmã da Kate. E ele vai mexer no computador e ele vê essa conversa. E aí ele imprime, porque nessa época a gente imprimia. Ele imprime e leva pra Janet. E aí ela dá isso pra advogada e aí acabou, né? A questão a história da Kate cai por terra. Aí é mentira dela. E aí a Janet vai ganhar. A Janet tá pedindo 10 milhões de indenização. Então, ela vai ganhar. E aí a Kate decide conversar com a Janet pessoalmente. Que até então ela nunca quis conversar com a Janet. Mas agora ela quer conversar. Claro, né? Vai perder. Ela resolveu conversar com a Janet. Então, ela se marca o encontro aonde? Na casa lá do diretor onde ela ficou presa. E aí a Kate conta a história. Nesse dia, lembra que eu falei que a Janet entrava na casa dele? Uma vez ela entrou e roubou um globo de neve? Então, neste dia que ela roubou um globo de neve, a Kate estava lá. E ela ouve o barulho e corre lá para cima. A Janet até ouve o barulho, mas ela sai correndo. Ela tá de bicicleta. E quando a Kate desce e olha pela janela, ela vê que tem uma menina vestida igualzinha a Janet, ali de capuz, olhando pela janela, que ela vê ela. Então a Kate fala: "Você me viu. Eu olhei diretamente para você. Você olhou para mim pela janela. A sua bicicleta tinha uma carta de baralho, sei lá, amarrada na roda." E aí a Janet fala: "Não era minha bicicleta. Essa bicicleta é da Mallory." Lembra da amiga dela, chata? A Mallory estava seguindo a Janet porque ela queria ver a Janet ser pega porque ela tava com raiva da Janet, elas já não eram mais amigas. Isso já era quando a Janet já tava popular, já era popular. Então a Mallory seguiu pra ver se ela ia ser pego ou não, porque a Mallory conseguiu ver pela janela que tinha uma pessoa lá dentro da casa, uma loira, mas ela não sabia quem era. E quando a Janet saiu correndo, a Mallory ficou, e a Kate esbarrou num negócio lá dentro da casa, caiu, e a Mallory olhou pra dentro da janela, pra dentro da casa. Só que ela não tinha certeza quem era, quer dizer, pelo menos ela disse que não tem. Não sei se é verdade, mas ela disse que não sabia quem era. Ela viu alguém lá dentro, mas não sabia quem era. E a Kate achou que era a Janet. Então aí, nesse momento, a gente vê que nenhuma das duas, a princípio, tá errada. Na verdade, a Kate achou que era a Janet. E a Janet realmente não viu a Kate. Então elas conversam, se acertam. A Kate retira o processo e a burra da Janet também retira o processo. Eu não retirava.
Já tava ganho?
10 milhões fáceis, assim, no meu bolso? Misericórdia. Eu ganhava, assim, eu falava, ah, não, vou te perdoar, não, vou ganhar os 10 milhões. Mas o negócio da Janet é a popularidade. O negócio da Janet é ter a fama, é ter a popularidade da Kate. Então, a mesma entrevista, isso é bizarro, né? A mesma entrevista que a Kate deu quando ela saiu, que era uma entrevista, inclusive, que ela não queria dar, mas ela deu, que é para uma repórter conhecida, um programa conhecido, tipo esses que tem lá, talk show, tipo Oprah, sabe assim? Que a Kate foi dar entrevista quando saiu e tal, que acusou a Janet. A Janet também foi. Depois de tudo, que ela é inocentada, ela vai no mesmo programa, vestindo o mesmo estilo de roupinha, com tiarinha e tudo, igualzinha a Kate, pra dar a versão dela e falar que o importante não é o dinheiro, que era só mesmo a verdade, enfim. Ela faz a mesma coisa.
É, pra sair por cima.
Ela é bem obcecada, né? E ainda fala, eu te perdoo, Kate. Enfim, ela queria mesmo ser a Kate, que é a popular. A Kate já em 95, aí no final, ela já tá em outra fase. Ela já é amiga da Mallory, que eu também não falei, mas ela acaba virando amiga da Mallory. Enfim, quando ela descobre que foi a Mallory que viu ela, ela perdoa a Mallory. Elas viram melhores amigas, isso aí tá uma amizade que eu não entendi, mas aconteceu. E elas ficam amigas, inclusive viram namoradas, pelo que eu entendi. Acho que
então os pega.
É, a Kate descobre ali. Ela fica com a Mallory, amiga e namorada. E a Janet fica com a fama, a popularidade e com um menino que bateu nela, mas ela fica com ele mesmo assim.
É, a série acaba aí, mas tem a cena pós-crédito, por isso que a gente falou, tem que assistir até a cena pós-crédito do último episódio.
Qual é a cena pós-crédito, amiga? A Bruna vai falar a cena pós-crédito agora.
A pós-crédito, uma das vezes que a Janet entra na casa, ela tá andando pela casa e tal, e ela passa pela porta do porão e ela ouve a Kate pedindo socorro. Ela pede socorro, tem alguém aí, me tira daqui, eu fui raptada e tal. Ela escuta, sai da casa e faz de conta que não ouviu. Faca!
Primor de menina, né?
E nessa cena toca aquela música Creep, do Radiohead, né? Porque a Janet é creepy, ela é esquisita, ela é estranha. Então ela sabia, sim, que a Kate tava lá presa, mas ela não contou pra ninguém porque ela sabia que ela ia perder a popularidade dela. E finaliza
assim.
Olha
que pessoa louca. É. Ela não salvou a menina porque ela ia perder o namorado, ia perder a popularidade.
No fim, deu certo pras duas, né? Querendo ou não, acabou dando certo. Mas podia ter tido outro desfecho, né? Mas acabou assim.
Cruel Summer acabou assim.
É, vale a pena, que aí agora vai sair a segunda temporada, já tá acontecendo lá, mas é antológica, não são os mesmos personagens, vai ser outra história com outras pessoas. Mas essa primeira temporada é muito legal, vale a pena assistir.
Eu gostei também, bastante. Achei muito boa, eu gostei da forma que foi contada, eu gostei muito da atriz, as duas atrizes, mas principalmente a Janet. Achei muito boa. Achei que ia ser uma coisa bobinha, chata de adolescente, mas não.
Essa é
boa. Achei bom o desenrolar da trama, achei legal o suspense, principalmente esse plot twist aí depois dela saber, achei ela. A menina trabalhou tão bem que eu não gostava da Janet, não.
Não, a personagem é insuportável, mas é legal a construção desses 3 anos que vai mostrando um pedaço de cada ano, é bem legal. Que nota você dá?
Ó, eu acho que eu vou dar 4 pra Kurosawa. Eu gostei bastante, bastante da construção, mas eu vou dar 4.
É, eu também dou 4, mas... também, eu gostei bastante dessa.
4 é uma boa nota, né? 4.
É ótimo, eu gostei bastante. Vale a pena, a gente acha que é adolescente, mas aí tem essa parte mais pesada, então vale a pena. Então fica aí, gente, a indicação.
Fica a indicação, assistam e depois comentem lá o que vocês acharam nas redes sociais, se vocês gostaram, enfim, vale bem a pena, eu gostei também.
Isso, certo? Aí.
Então é isso, gente. Muito obrigada por vocês terem ouvido esse EP. Até o próximo episódio, lembrando que são sempre as quartas-feiras. E é isto. Um beijo e até o próximo episódio.
Até o próximo, galera.
Tchau. É bem interessante isso aqui. Peraí, que agora virei o Temer.
Eu ouvi.
Misericórdia.